9h32, nós temos recebido muitas mensagens de ouvintes reclamando de operações tapa-buracos, de recapeamento asfáltico que eles imaginam não serem tecnicamente de qualidade. O Tribunal de Contas do Paraná realiza há um bom tempo um trabalho de auditoria em malhas asfálticas no Paraná. Então nós vamos saber mais um pouco sobre esse trabalho com o engenheiro Paulo Augusto Dascheff, que é coordenador de obras públicas do Tribunal de Contas do Estado e está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana.
Bom, Paulo, eu li seu sobrenome certo, eu esqueci de te perguntar a pronúncia, tá certo ou não?
Não, não tem problema, pode ser Dascheff, mas tem gente que me chama de Dascheff também.
Dascheff, desculpa aí, vamos corrigir.
Não tem problema nenhum.
Paulo, explica pra gente como é que é esse trabalho de auditoria do Tribunal de Contas.
Então, esse trabalho que você comentou, ele vem sendo realizado desde 2017, nesse tema de pavimentação em obras municipais, também em alguns casos em obras estaduais. E ele se inicia com a etapa de planejamento, na qual nós levantamos os principais itens que merecem ser avaliados ali nos contratos de pavimentação. E a partir dessa análise de riscos, definimos questões de auditoria. Na sequência, na etapa de execução, nós podemos lançar mão, em alguns casos, da contratação de uma empresa específica que realiza ensaios laboratoriais, extraindo amostras dessas obras de pavimentação, nas quais nós avaliamos se essas amostras atendem aos requisitos que foram previstos no contrato. Vale dizer que toda a contratação pública ela é regida por lei, né? E tem uma especificação técnica de serviço que deve ser atendida pela empresa. Então nós usamos essa especificação técnica de serviço como um critério no momento em que vamos avaliar essa obra. Então é definida a espessura, são definidos indicadores ali de qualidade do asfalto, e quando realizamos esses ensaios nós confrontamos se os resultados obtidos em campo de fato correspondem com aqueles que estavam previstos no processo licitatório, ou seja, se atende à qualidade esperada, aquela qualidade que o gestor previu quando optou por fazer a pavimentação. De posse desses resultados, então, se eles forem adequados, nós encerramos a fiscalização. Se não, se estiverem irregulares, discrepantes, com uma qualidade inferior àquilo que havia sido previsto, nós iniciamos, então, um processo aqui dentro do tribunal, né? Esse processo ele busca justamente apurar, afinal, quem deu causa àquela conduta inicialmente detectada irregular. Tudo isso é devidamente julgado pelo Tribunal Pleno.
Então vocês têm uma equipe técnica que avalia essa questão técnica da espessura, do asfalto?
Sim, temos uma equipe técnica aqui que avalia essas questões. Depende do planejamento anual, nós consideramos realizar auditorias nesse tema de pavimentação ou não. Em alguns anos foram realizadas campanhas extensas em diversos municípios do estado, em outros anos não. Então, a depender ali da materialidade e da relevância dos recursos que são empregados nesse assunto, nós realizamos auditoria, que nós temos também outros temas a serem tratados aqui pelo tribunal, né?
Uhum. Paulo, qual é a diferença entre tapa-buracos e pavimentação asfáltica? E quando decidir por um ou outro?
Então, a literatura técnica, ela traz para nós aqui que o tapa-buraco é um procedimento aplicável quando os defeitos são pontuais, ou seja, eles são esparsos, o pavimento ele não está todo comprometido. Por outro lado, quando se detecta que há um comprometimento generalizado, os defeitos são recorrentes, isso um engenheiro ele tem que avaliar em campo, lançando mão também de ensaios adicionais para checar se existem problemas estruturais que demandem soluções mais complexas para que se tenha um serviço com durabilidade esperada, né? Porque a realização sequencial de reparos, ela a princípio não é recomendada pela literatura técnica.
Como, desculpa, eu perdi esse finalzinho, não é recomendado quando...
A realização de reparos localizados num pavimento que tem um problema estrutural, ou seja, que já está todo degradado em sua estrutura, ela não é recomendada pela literatura técnica, né? Aqueles reparos que às vezes a gente encontra por aí um do lado do outro, isso indica que o pavimento ele já está com um problema mais profundo e que carece de um tratamento diferente.
Uhum. E o que acontece quando vocês encontram alguma irregularidade?
Então, quando detectamos que o produto entregue está discrepante daquilo que havia sido contratado dentro da nossa matriz de risco, né, não necessariamente checamos todos os itens, procuramos checar aqueles que são mais relevantes e que impactam na qualidade da obra. Quando detectamos essas discrepâncias, A gente avalia primeiro qual o grau disso, o quanto impactou, e propomos, se chegarmos à conclusão de que o pagamento por aquele item foi inadequado e aquele item não corresponde ao que se esperava, nós propomos a devolução dos recursos que foram empregados no pagamento daquele serviço e multa aos agentes responsáveis. Claro, isso é uma proposição inicial, o processo todo ele é julgado pelo tribunal, avaliando se de fato aquilo está compatível juridicamente, né? E o gestor ao longo do processo, o gestor e a empresa, também tem a opção de refazer aquele serviço que foi realizado inadequadamente, né?
Uhum. Porque nós temos um ouvinte, o Idalino, que nos mandou uma mensagem questionando se a pavimentação, ele visualizou isso numa rodovia perto da cidade onde ele mora, né? A pavimentação compacta o solo, os técnicos, os operários compactam o solo, jogam uma fina camada de pedra e depois o asfalto por cima. Ele questiona se esse tipo de tratamento do asfalto resiste a umas duas chuvas fortes. Ele cita duas chuvas fortes e toda vez que chove a gente recebe muitos ouvintes reclamando de, o asfalto está com buraco.
Certo, certo. Realmente existe essa solicitação. Então, para se chegar a uma solução adequada de pavimentação, diversos aspectos têm que ser considerados. Por isso que fica comprometida a minha resposta nesse caso específico, no caso concreto. Porque, sim, existem questões de qual que é a capacidade de suporte do solo que vai ser realizada aquela pavimentação, qual é a solicitação, uma pavimentação numa rodovia que na qual passam muitos veículos pesados, é completamente diferente de uma via urbana. A solicitação numa via urbana é muito menor. Existem fatores ambientais, que nem você comentou da chuva, lugares em que se chove mais, que se chove menos, o impacto naquele pavimento é diferente, ele precisa ser dimensionado de modo diferente. Então, assim, todo esse estudo técnico é realizado por um engenheiro previamente, e ele propõe no projeto uma solução que, tecnicamente, ela deve ter um período adequado de vida útil a ser arbitrado ali pelo profissional, conforme se espera daquela obra, né? Então, para avaliar esse caso específico, teria que se olhar o projeto e confrontá-lo com as normas técnicas e com o objetivo a que se pretende dar aquela pavimentação.
Não necessariamente, então, uma fina camada de pedra é um problema.
É que, assim, fina eu não conseguiria dizer, porque depende da espessura. Existem espessuras mínimas, sim, dependendo do tamanho do agregado. Então, precisaria da espessura e de conhecer quais são as solicitações que estão naquela região, fatores ambientais, né, e quais os materiais que serão empregados. Então, fina, não sei, muito fina, depende do que é fino, né?
Ele até citou 2 centímetros, mas, assim, uma visualização dele, né?
Entendi. Teria que se fazer uma inspeção e confrontar se o projeto já previa isso, né?
Existe um período de vida útil em médio, assim, para uma rodovia, para um asfalto?
Então, esse período varia muito. Entende-se, às vezes, de 4, 8 anos, coisa nesse sentido, mas também devem ser realizadas manutenções periódicas, e isso é definido no projeto. Então, o projeto que tem que trazer, a depender da vida útil que se espera, né, ele prevê os materiais que serão empregados para atingir aquela vida útil.
O que a gente tem percebido também é que muitas chuvas agora, elas são muito intensas, né? Parece que está chovendo em menos dias, mas quando chove, chove muito. E aí, às vezes, as cidades não conseguem dar um escoamento para toda essa água, e essa água, às vezes, vai para a rodovia, já aconteceu aqui na nossa região, né? Isso prejudica a qualidade do asfalto.
Com certeza prejudica. E assim, a pavimentação ela vem associada ao sistema de drenagem que é previsto no projeto também. Ele tem que ser dimensionado adequadamente para aquelas chuvas na região. Os projetos de engenharia, eles se balizam por um determinado item que é chamado tempo de recorrência de que aquela chuva pode acontecer. E é claro que a natureza ela nem sempre assim age como a gente está esperando nos manuais técnicos. Então, há chuvas que podem ocorrer e exceder aquilo que havia sido projetado. E isso escapa ao profissional que projetou inicialmente, né?
Esse trabalho do Tribunal de Contas está sendo realizado esse ano também?
Nós estamos iniciando um piloto aqui, no qual nós vamos avaliar os controles tecnológicos. Controle tecnológico são justamente os resultados dos ensaios para aferição da qualidade da pavimentação, em que nós vamos coletar os controles tecnológicos dos próprios municípios e das empresas e recalcular esses controles para avaliar se eles estão atendendo aos critérios estatísticos previstos nas normas, né? Então, por enquanto, nós temos um trabalho piloto sendo desenvolvido nesse sentido em alguns municípios.
Esse trabalho vai levar o ano todo? Vai ser concluído ainda esse ano?
pretendemos concluí-lo até o final do exercício, sim. Aí estamos definindo ainda a amostra e quais são os itens que serão avaliados.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que agradeço, Luciana. Um ótimo dia para você também e para os nossos ouvintes.
Conversamos com o engenheiro Paulo Augusto Daskevi, que é coordenador de obras públicas do Tribunal de Contas do Estado e nos falou sobre as auditorias realizadas pelo Tribunal para avaliar a qualidade do asfalto empregado nas cidades.